Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares, né, como sempre acontece. Nessa aqui é mais uma edição super especial aqui do programa. Dessa vez vamos homenagear uma das maiores lendas da história da música mundial. Estou falando aí do grande Paul McCartney. Claro que todo mundo conhece, né, o nome de alcance global. Ganhou fama por todos os quatro cantos do planeta como membro dos Eternos Beatles nos anos 60. Mas que não bastasse isso, segue aí firme e forte com a sua carreira musical, bastante ativa até os dias de hoje, produzindo incansavelmente. E é disso mais especificamente que a gente vai tratar por aqui hoje. Sir Paul McCartney não para de lançar discos, não para de fazer turnês. E para nossa sorte, né, Gustavo? Quer dizer, sorte de quem é fã realmente, pois o homem é uma máquina, né, cara? Não para nunca.
É, Serginho, é isso aí. Não para nunca o bom e velho Maca. Nosso Paul McCartney segue aí, como você disse, firme e forte. Tanto é que acaba de lançar até um álbum novo, né, agora no final do ano passado aí. É, com canções inéditas, né? Algo que incrivelmente chegou, inclusive, ao número 1 das paradas britânicas, né? Mesmo tendo parado, claro, momentaneamente com as turnês aí, como todo mundo, né? Como todos os músicos aí, artistas em geral, por conta dessa confusão aí com o coronavírus, né? É, mas mesmo assim ele se mantém em atividade. E aqui no Rock Flu, claro, como não poderia deixar de ser, nós já fizemos uma edição especial sobre os Beatles, né? Isso rolou no programa de número 85. Isso foi lá atrás, em novembro de 2011, ou seja, já tem aí um pouco mais de 9 anos, né? E obviamente falamos muito de Paul McCartney naquela edição, afinal ele foi um dos integrantes lá do mitológico quarteto de Liverpool, né? Mas hoje, como você já adiantou aí, o foco será 100% na carreira solo dele, ou seja, pós-Beatles, né? E quem está aqui conosco para nos ajudar a apresentar essa edição é um grande tricolor e um amigo de longa data. Estou falando do Philippe Antoine von Buren, que nasceu fora do país, aí na cidade de Genebra, na Suíça, mas se encontra radicado desde os 6 anos de idade no Rio de Janeiro, ou mais especificamente no bairro de Copacabana, ao qual ele sempre se refere, né, carinhosamente, como sendo o centro do mundo, né? O Philippe é formado em jornalismo, embora nunca tenha propriamente exercido a profissão. Já trabalhou em bancos aí, com vendas na área de marketing, tendo sido inclusive um dos sócios da loja Só Tricolor. Trabalhou como guia turístico também, enfim, isso tudo, claro, sendo um super fã de Paul McCartney e de boa música em geral. Philippe, meu camarada, estávamos já há um bom tempo, né, cara, alinhavando essa tua vinda aqui ao programa, mas hoje finalmente rolou. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e, claro, saudações tricolores.
Serginho, Gustavo, demais ouvintes aí do Rock Flu, um prazer, depois de tantos amigos tricolores e amantes do rock, poder participar aí dessa conversa, desse bate-papo aí, homenagear sempre uma figura, um grupo atinente aí ao rock, e ao mesmo tempo a gente poder introduzir as nossas saudades e os nossos conhecimentos sobre o Fluminense.
Legal.
Antes da gente mergulhar de cabeça no assunto principal de hoje, que é o Paul McCartney, bora mandar uma palhinha rápida aqui sobre o nosso querido Fluminense Futebol Clube. Depois de alguns anos aí, a gente está de volta finalmente à Libertadores da América. Na verdade, sem saber ainda se a gente vai direto para a fase de grupos ou vai ficar na pré-Libertadores, estamos dependendo aí do resultado do segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu ontem o Grêmio por 1-0 no primeiro jogo da final lá em Porto Alegre. E semana que vem decide em casa, né? Ou seja, está praticamente com a mão na taça. E se o Palmeiras confirmar o título, a gente já pega direto aí essa vaga na fase de grupos. Que você está achando aí, cara? Qual é a sua expectativa para a Libertadores desse ano? A gente tem alguma chance?
O problema é o seguinte, eu já fui conselheiro da gestão do Fischer, na segunda gestão do Fischer, do centenário do clube. Rigorosamente 90% desse povo todo que se candidatou, que é conselheiro atualmente, que permeia todos os grupos aí no Fluminense Futebol Clube, a gente conhece mais ou menos esse tipo de coisa. Para mim, o Fluminense, nesse campeonato brasileiro, teve duas atitudes. Uma atitude para escapar do rebaixamento. E para isso contou com um treinador. Perfeito, ok? Então, um treinador questionado, amealhamos determinados pontos, o campeonato é um campeonato sui generis, sem torcida, a gente tem que se escorar aí naquilo que está sendo proposto, mas a ambição do Fluminense, eu acho que a escolha pelo Marcão e pelo Ailton denotou a falta de ambição do Fluminense. Acho que nós nos preparamos exatamente para não cair, e após atingirmos esse patamar, foi liberada realmente a entrada da molecada, e a molecada que deu conta do recado. Realmente vários bons jogadores aí foram revelados, e com o apoio aí do Vovô Quitaon e do Frederico Marketing, eu acho que nós fizemos uma campanha muito digna. Temos que contar também que o campeonato está fraquíssimo, foi fraquíssimo, apresentaram-se times fraquíssimos, mas a gente não tem nada a ver com isso. Agora, a ambição do Fluminense, vamos perguntar ao Dr. Mário aí quais são as possibilidades de fazer reforços com esse time que se apresenta aí. Talvez a gente consiga ter uma passagem por uma ou duas fases, mas depois o negócio fica meio crítico, porque realmente o elenco é reduzido, é de proporções realmente bem, bem limitadas. E vamos contar que baixa o espírito do Schwartz e do eu ia dizer espírito do Horta vivíssimo da Silva, e que baixa realmente uma ambição nesse clube aí.
É, o que você falou aí, né, cara? Essa molecada aí, acho que é a chave pra gente ter pra respirar durante 2021, inclusive ter uma Libertadores interessante, né? Botar o moleque pra jogar, né, cara?
Seria, querido, porque a gente vai se iludindo. Você já viu ali que o menino lá do Congo, Metinho. E o outro, já estão num esquema de um grupo muito mais forte, que é o grupo do City, que possui N clubes no mundo, e os moleques vão sair com 16, 17 anos. O Evanilson era a joia, eu já vi ele há 2, 3 anos, em todas as competições sub-14, sub-15, sub-17, e ele era um cracaço mesmo, é um definidor. E pronto, a gente perde o cara assim, com 17, com 18 anos. Infelizmente, na época do Fischer, foi cunhada uma frase por ele mesmo, que diz o seguinte: Xerém é a fábrica e Laranjeiras é a vitrine. Ou seja, já se notava que a sobrevivência do Fluminense se daria por intermédio realmente da venda de talentos precoces, de que a gente não conseguia usufruir. Então estamos padecendo desde aquela época. E olha que nós tínhamos o Unimed, tínhamos um mecenas, tínhamos um equivalente à dona do Palmeiras hoje em dia. Então, infelizmente, nós deitamos nos louros daquelas façanhas, e o que temos agora é uma herança maldita com falta de quadros, infelizmente, dentro do Fluminense. Então eu não tenho muita esperança na torcida do Fluminense, na força que nós representamos, na camisa, na história que nós representamos. E que Deus nos proteja.
E o que você comentou, né, dessa temporada completamente doida de 2020, com os estádios sem público, enfim, com o elenco que todo mundo considera ainda como sendo fraco, né? A gente conseguiu essa vaga aí, chegando em quinto lugar no Brasileirão, estamos na dependência do Palmeiras para ver, né, onde é que a gente vai parar ali. É uma campanha, como, segundo suas próprias palavras, surpreendente mesmo, né, cara? A intenção do Fluminense inicial seria meio de tabela, para pelo menos não correr risco. E só agora no final é que resolveram contratar o Roger Machado aí como treinador. Eu queria saber se a gente fez essa escolha certa, cara, agora com o Roger aí. Qual a sua expectativa?
Na medida que nós tínhamos exatamente a dupla Marcão e Ailton, que são heróis da história tricolor, mas que são funcionários do clube, de uma comissão técnica permanente, eu acho que nós investimos pelo menos em alguém que tem, se não uma bagagem, pelo menos uma determinada identificação com o clube, que parece ser um sujeito super sério, uma pessoa que provavelmente vai contar com bastante votos contra dentro da torcida, porque gostariam de medalhões ou gostariam realmente de coisas mais ambiciosas, como treinadores europeus, provavelmente gente com muito menos qualidade do que a gente, menos capacidade do que a gente, inclusive financeira, tem arroubos assim de uma ambição com trazer a gente desse nível. Então o Roger tem 4 ou 5 experiências por grandes clubes, na verdade, mas ainda não demonstrou aquela aquele talento todo que outros treinadores, com, até com menos idade do que ele, apresentaram. Mas eu acho que é uma opção, eu acho que é uma aposta, e hoje vestiu a camisa do Fluminense, nós estamos do lado. Vai ter que sabotar muito o clube para a gente tirar ele fora. Eu acho que é melhor do que apostar realmente em septuagenários, octogenários aí de viciados aí com propostas super antiquadas no clube. Eu acho que o Mário acertou e eu estou apoiando, gostaria muito que as pessoas dessem pelo menos um crédito de confiança.
O Serginho, e complicar também o futebol do Rio sem Vasco e Botafogo aí agora na Série B, 2021 vai ser também bem diferente, né, cara?
Vasco e Botafogo, clubes imensos. Um é Gigante da Colina, o outro é o Glorioso, nossos rivais de sempre, mas a situação atual é fruto da inoperância da Federação Carioca de Futebol, Federação Fluminense, que é Ferge, tá bem. E, além disso, do projeto realmente monstruoso de espanholização do futebol, que era para dividir entre o Clube de Regatas ali da Lagoa e o Esporte Clube Corinthians Paulista, a dicotomia. E não deu muito certo porque o Corinthians enveredou para um lado político e aí sobrou o Palmeiras. Hoje em dia seria Palmeiras e Flamengo, não por acaso os detentores dos últimos títulos todos, e eu acho que vão continuar ganhando por um certo tempo. Por quê? Porque amealharam muito dinheiro, cada um com o seu mérito. O Flamengo por seu mérito realmente administrativo, mas com dinheiro é mole. Para quem ficou anos nas costas da Rede Globo, anos nas costas da Petrobras, assim até eu, ganhando um pay-per-view muito acima daquilo que poderia ser ajustado. A solução aqui para mim seria uma divisão de portas como se faz na Premier League, mas como não vai aparecer nenhum sujeito fantástico, nenhum sujeito visionário aqui, eu não tenho muita esperança que isso aconteça. Agora, Vasco, Botafogo, foi esse ano. Começa que abre o seu olho.
É verdade.
Estou contigo aí 100%, Felipe. Tanto em relação a Vasco e Botafogo, quanto em relação ao Roger aí. Eu acho que a gente tem que levar fé no Roger, tem que dar crédito para ele. Ele já provou que ele é um técnico promissor, já fez alguns bons trabalhos aí em Grêmio, Atlético Mineiro. E também eu não vejo, sinceramente, nada no mercado que o Fluminense tivesse condições financeiras de pagar por um técnico. Beleza, bem, minha gente, vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo para já começar de uma vez e detonar um som por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
Find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're open. Your anxieties, let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. You never used to be afraid of.
door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door, somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Sister Susie, Brother John, Phil and Don, Brother Michael, Auntie Jean, open the door up, let him in. Oh yeah.
to live. We learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Bem, esse foi então o bloco inicial dessa nossa brincadeira aqui de hoje, né? Desse nosso especial Paul McCartney. E o que rolou foi o seguinte, ó, e abrimos com Find My Way, pescada do McCartney 3, álbum lançado agora em 2020, né? No finalzinho do ano aí. Depois veio Let Them In, que faz parte de um disco da época dele, do Wings, né? Chamado Wings at the Speed of Sound, que é do ano de 1976. E fechamos então com Ebony and Ivory, que é do Tug of War, um trabalho da carreira solo do McCartney, né, propriamente dita, lançado em 1982. Mas a gente começa o nosso papo por aqui comentando sobre Find My Way, que se trata justamente do hit mais recente da carreira dele, digamos assim. Essa faixa explodiu aí no mundo inteiro, desse álbum novo que, até se a gente for considerar todas as circunstâncias, né, é um negócio de maluco realmente, né? Vejamos, né, Felipe, o Paul usou apenas um estúdio caseiro mesmo, né, montado lá na residência dele para registrar todo o material, com toda essa dificuldade a mais aí, enfim, por causa da pandemia, né, e ainda por cima do alto lá dos seus 78 anos de idade, né, tocando todos os instrumentos, fazendo todo o trabalho de produção. É impressionante realmente, né, cara, deve ter, sei lá, alguma coisa especial na água que esse cara bebe, né, meu irmão? Só pode ser isso.
Água que passarinho bebe, né? Água que passarinho não bebe, né? Paul é inesgotável, meu irmão. Inesgotável. O dia que esse sujeito cantar pra subir, ele desencarnar, não sei não, bicho. Não sei não. Alguma coisa aí no mundo vai bascular, porque foi muito talento, foi muita... Basta dizer, hoje em dia a gente tem as duplas sertanejas, tem as duplas de MC. Essa dupla com John Lennon, meu irmão, é inigualável. Tanto como criação, como interpretação, são compositores de primeira leva, fizeram
milhares de hits. Pô, eu nasci em 62. Só de 62, abre um leque aí de opções, de canções, de músicas maravilhosas. Mas é isso, ele é longevo. Agora eu tenho que confessar uma coisa. Nosso amigo veio N vezes ao Brasil. Eu nunca fui vê-lo em loco. É uma coisa imperdoável, principalmente para quem era apelidado de Paul McCartney pela senhora minha mãe. Então, tem umas coisas assim que a gente fica muito triste. Fica muito triste, mas é isso aí. Se perdeu mesmo. Se perdeu, o cara continua vivo. Deus salve o rei Paul McCartney, o príncipe das baladas, o sujeito realmente muito, muito romântico, muito, muito dado a melodia. Você fala melodia de Beatles, você fala Paul McCartney.
É verdade.
Beleza. Bom, e na sequência desse bloco de abertura, tivemos então Let It In, que é uma composição dele e da Linda McCartney, sua esposa na época, lá da fase do Wings, ainda dos anos 70. Depois Ebony and Ivory, um clássico, uma das minhas favoritas aí, faz parte do álbum Tug of War, de 82, um discaço, por sinal. E essa música vem a ser a parceria maravilhosa entre o Paul e outro gigante, né? Stevie Wonder, né, Felipe? Essa faixa fez muito sucesso no Brasil, né, cara?
Sensacional, principalmente porque é um libelo antirracista. Realmente é muito difícil. Ah, tá bom, Stevie Wonder teve a sua carreira? Teve. É um monstro sagrado. Agora, você junta um ao outro, combina as teclas alternadas do piano, toca um piano monstruoso, o Stevie Wonder. Pô, não fica atrás, não. Ah, notabilizou-se pelo baixo, toca baixo? É, toca baixo. Mas como nosso amigo falou aí no preâmbulo aí da primeira canção, é um multi-artista, instrumentista, capaz realmente de tocar todos os instrumentos em todas as faixas que gravar. E aí naquela época, é isso aí, divulgou-se ao mundo inteiro, quase pela primeira vez, um artista branco e um artista negro lado a lado, divulgando uma menção que era um libelo antirracista. Pô, cara, side by side, lado a lado, negros e brancos, cara, esquece o resto, negros e brancos do lado, é muito talento envolvido.
É, e interessante a gente observar também, Felipe, que são três faixas que fizeram muito sucesso, né? E todas elas são de três décadas diferentes, né? Quer dizer, nesse bloco inicial aí tem som que é dos anos 70, tem também dos anos 80 e tem material de agora também, novinho em folha aí, de 2020, né? Quer dizer, esse nosso amigo aí realmente não para de produzir e é uma coisa assustadora também a qualidade do que ele produz, né, cara?
John Lennon declarou certa vez que eles se sentiam mais conhecidos que Jesus Cristo. Pode ter sido uma blasfêmia, uma infâmia, tudo que vocês quiserem para os cristãos, mas o alcance que a mensagem levou, eu compararia com certeza com determinadas mensagens que o Cristo trouxe. De quê? De solidariedade, de irmandade, de divulgação do talento e não aquela coisa, a música tem que ser alguma coisa de laboratório ou alguma coisa de concerto, de. Como é que a gente diz? Um sujeito vai estudar num.
Conservatório.
Não. Aquilo ali era a democratização do som para as massas, o rock and roll abrangendo todas as gamas. Então. Eu tenho que louvar e pedir que Deus o conserve, que ele entre pelos anos 20 sendo cada vez mais produtivo.
É nosso querido Paul McCartney, uma autêntica máquina, né, de produzir música. São nada mais nada menos que 60 anos de carreira. São raríssimos os artistas que conseguem chegar nesse patamar, né? E os Beatles, por exemplo, foram formados em 60, quando ele tinha apenas 18 anos. E mais tarde, com a dissolução da banda, ele começou uma carreira solo, montou lá o Wings, chegou a trabalhar com trilha sonora, música clássica, música eletrônica, gravou absolutamente tudo, álbum experimental, fez de tudo um pouco na música, e se aventurando até mesmo em outros campos da arte, né, como é o caso da literatura. Para quem não sabe, ele já teve dois livros lançados, o primeiro com alguns poemas e o segundo com um livro infantil. Além disso tudo, o nosso amigo ainda advoga ferreamente em favor dos direitos dos animais, né, porque ele é vegetariano há anos, está sempre se posicionando a favor da comida vegetariana, costuma também brigar muito pela educação musical, que ele considera como sendo um aspecto básico fundamental da formação do ser humano. Eu concordo 100% com ele, né? Tem toda a razão. Com aulas de música sendo recebidas desde a infância, certamente a população como um todo vai ter um gosto, um senso estético muito mais apurado, né, Pedro?
quiser, o que nós vemos hoje em dia é a glorificação de guetos, dos guetos, dos antigos guetos. Então, quando o negro americano, através da Motown, ganha voz para realmente fazer alguma coisa mais ou menos nos moldes do branco, ok, ele faz alguma coisa mais ou menos uma estética embranquecida, mas depois quantos aproveitam desse tipo de coisa? Agora, o que aproveitar, por exemplo, aqui da sofrência aqui? Muita gente se identifica, né? Sinto muito, não é o meu caso. Muita gente se identifica com o axé. Perfeito, acho ótimo, acho legal, mas ao meu ver falta um pouquinho de conteúdo, sabe? São ritmos que se sucedem, que se parecem, mensagens que se acumulam, e a gente não tem uma variedade, a gente não tem uma amplitude aí de sentimentos, como, por exemplo, estava expresso aí nas músicas aí do Fabulous Four.
Realmente, educação musical no Brasil faz uma falta danada, né? O Serginho comentou aí há pouco, né, sobre as diversas áreas de interesse, né, e de atuação do Paul McCartney. Eu queria só aproveitar aqui e fazer o registro no que se refere à música clássica. Eu até deixei anotado algumas coisas aqui. Para quem acha que isso é brincadeira, o fato é que ele chegou a ser reconhecido como um compositor clássico sério. Chegou a faturar um prêmio, inclusive, de melhor álbum de música clássica em 2007, lá na Inglaterra, pela Brit Awards. É mole, é muito legal, né? A impressão que passa é que tudo que o Paul McCartney faz na vida, ele faz bem, né, Felipe? Né, Serginho? Será que ele sabe jogar de lateral esquerdo? A gente tá precisando de um aí pra Libertadores, pô.
Na realidade, eu gostaria de um lateral direito. Eu gostaria de um lateral direito e liberar o nosso grande jogador para um lugar no meio de campo. Acho que...
É o Calegari, né? Também acho.
Calegari. E o outro menino agora, que acabou de fazer dois gols aí pra gente aí.
É o Martinelli, pô.
Martinelli.
Nesse hoje é Martinelli mais 10.
Martinelli e Calegari no meio, na parte defensiva, nós imitaríamos o clube de regatas, que tem quatro meio de campos ofensivos. Nós já teríamos os dois mais de trás e pronto, botaríamos mais dois aí à frente, teríamos uma força ofensiva e criativa, acho que de boa monta. Não é jogar a responsabilidade em cima deles, não. É só dar valor ao talento que eles estão demonstrando.
O Serginho, o Paul McCartney tem mais ou menos a idade do Nenê, dá pra jogar, pô.
É isso aí. Nenê, o jogador que jogou o maior número de partidas pelo Fluminense esse ano. Muito respeito com o vovô, muito respeito.
É isso aí, eu tô contigo. Bem, no próximo bloco vão rolar alguns sons aí que são de outras décadas, né? Vamos de 90 aí do ano 2000, completando esse mosaico sonoro inicial. Contemplando assim todas as fases da carreira do Paul, né? A primeira que vai rolar então vai ser a Flaming Pie, pesquisa do álbum homônimo, que é de 97, outro descasso. No final teremos This Never Happened Before, faixa do ano de 2005, e foi pescada do álbum Cause and Creation in the Backyard. Tendo ali no meio da sequência, ainda para fazer um sanduíche, uma música dos anos 80, mais especificamente de 83, chamada Pipes, que vem ser a faixa título do álbum, que tem esse mesmo nome, né? Sendo que essas duas últimas possuem uma curiosidade bacana para a gente comentar por aqui, que são os clipes musicais, que são muito legais. Se quiser funcionar, é só procurar, pois ambos estão disponíveis aí no YouTube. Mas é o seguinte, um deles tem uma dança da Sandra Bullock com Keanu Reeves em uma cena do filme A Casa do Lago, de 2006, e o outro traz imagem de um jogo de futebol disputado aí entre ingleses e alemães em plena Primeira Guerra Mundial. Inclusive, Felipe, essa pelada aí é baseada em um fato que é realmente real, né, cara?
Sem dúvida nenhuma. Essa pelada, tanto quanto uma outra focalizada numa noite de Natal, que os alemães também saem das trincheiras junto com os escoceses e franceses e cantam Ave Maria e celebram o Natal e trocam presentes momentos antes de recomeçarem a se trucidar. Essa pelada realmente ocorreu. E pronto, e o clipe é super bem humorado e dá conta exatamente da possibilidade daqueles que são os peões nessa guerra, que são mandados como buchas para a guerra pelos generais ali, que ficam no bem bom,
poderem ter o momento de humanidade, de confraternizar. Cara, eu só tenho uma bandeira levada diferente da sua, mas eu creio que eu estou correto, você crê que está correto também. Vamos estar correto, vamos dividir uma pelada aqui, vamos fazer um golzinho aqui, bonitinho, me dá seu capacete, me dá seu negócio. E pronto, aí os caras trocam fotografia, e o detalhe é que realmente no final do clipe, cada qual dos Paul McCartney que estava confraternizando, que tem até aquele efeito especial, que é um alemão e um francês, os dois guardaram as fotos das namoradas respectivas do outro. Então é super emocionante. Quanto a Sandra Bullock, eu descobri que eu tenho tesão nas mãos dela. Aquilo é uma das cenas com essa trilha sonora mais sensuais do mundo. Nunca vi uma dança assim tão prosaica acabar no negócio desse. Quando mostra realmente as mãos da Sandra acariciando o nosso amigo, a gente desejou estar no lugar dele.
Esse clipe aí faz parte do A Casa do Lago, né? Uma cena de filme aí de 2006. Bom, maravilha. Vamos lá então botar mais esse som aqui para rolar. Felipe, meu camarada, nós temos uma longa tradição aqui no Rock Flu, que é a seguinte, ó, todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui para a galera. Tá falado? Aproveita que você nasceu na Suíça, então apresenta esse bloco pra gente aí em francês. Vai lá, manda bala.
Voilà, alors, dans le prochain bloc, on va vous montrer trois jolis morceaux de Paul McCartney. Le premier, Flaming Pie. Le deuxième, mon Dieu, j'ai oublié, c'est Hearts of Peace, oui, bien sûr, avec la scène... où on a une bataille entre les Français et les Allemands et on oublie un petit peu la guerre et on commence à jouer au foot. Et puis le troisième, ça sera un morceau du film House of Lake et qui s'appelle This Never Happened Before, où on a Sandra Bullock qui danse.
Sensacional.
Estamos muito chique. Estamos chique, hein, Gustavo? Vamos lá.
But all in all, we soon discover remember that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then we'll be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the vibes of peace.
Play the vibes of
Beleza, logo na abertura do programa, o Felipe, nós comentamos rapidamente aqui sobre o fato de você ter sido sócio em determinada época, né, da loja Só Tricolor, mas a verdade é que a sua relação com o nosso querido Fluminense Futebol Clube não se resume apenas a isso, né? Você citou aí há pouco que foi conselheiro também, e, enfim, era você quem levava e pendurava as faixas da Sempre Flu ali por volta do ano 2000 nas arquibancadas do Maracanã. Isso sem falar que eu sei que foi você quem trouxe o Assis, né? Nosso eterno Assis aí, o Carrasco, para a festa de centenário do clube em 2002, na Laranjeiras. E aí o Assis acabou ficando no clube direto, enfim, ele acabou trabalhando no Fluminense, né?
Isso, olha só. Então vamos dividir em dois, rapidinho. A faixa da Sempre Flu, aproveitando que o Júnior Cisne, um dos webmasters da Sempre Flu, radicado em Brasília já há muito tempo, era meu irmão aqui de Copacabana, meu vizinho praticamente morando a 200 metros, eu conhecendo a família dele toda, conheci através de todos os sócios dele na empreitada, na época eram mais três, são grandes amigos meus até hoje, resolvemos homenageá-lo. Existe o diacho da faixa? Pode ser veiculado uma convocação para vocês entrarem no site e participaram do fórum aberto? Perfeitamente. O que precisa? Ah, levar a faixa. Deixa comigo, vamos levar. Houve uma época que nós subimos a arquibancada num Fla-Flu e a rapaziada do outro lado resolveu tirar a satisfação arrancando a faixa da nossa mão. Minha, do Gerão, uma potência de peso, do Marcelo Fagundes, ex-gordinho, atualmente tendo feito uma operação para deixar ele fininho. E pronto, e os caras entraram dentro da porrada, os gordinhos aqui deram uma satisfação, salvamos a nossa faixa e conseguimos colocá-la para deleite da torcida. Em relação ao Assis, o problema é o seguinte: nós sempre ficamos maculados como clube da elite, e que pretensamente maltratava os negros, cuja origem do apelido Pó de Arroz teria surgido de uma época de racismo, de um episódio no qual nós renegaríamos a presença de um negro em nossas fileiras. Bom, vou deixar os historiadores para conseguir desvendar essas lendas, mas no que me diz respeito, o Assis sempre foi, com a sua altivez, com a sua educação, com a sua finesse ao jogar futebol, a cara do Fluminense. Era a cara que eu sonhava para ser um representante digno do Fluminense, um diplomata, um relações públicas. Então, eu liguei para ele, sabendo que ele não tinha sido convidado porque morava em Curitiba, e pedi para ele vir aqui com o auxílio prestimoso de dois outros grandes tricolores, o Heitor D'Alencourt e o nosso Cássia Heller, nosso... meu Deus do céu, me falhou o nome dele aí agora, o Tony Platão. Como é que eu não poderia, nos dividimos a hospedá-lo aqui no Rio de Janeiro, veio para a festa do centenário, participou do inesquecível filme Saudações Tricolores do Heitor, e foi trabalhar em Xerém. Mas Xerém ainda não era o objetivo. O objetivo era ele fosse realmente no esquema que se configurou alguns anos depois, como um representante para abrir consulados tricolores, para abrir representações, para ter noites de autógrafo, para apresentar os jogadores da nova cepa. E aí ele foi convocado, e aí eu achei que ele estava no lugar certo.
foi me dado realmente o digno valor. E eu sou testemunha. Eu ia a Niterói, eu ia a São Gonçalo, eu ia no centro do Rio, em Copacabana, nas boates. Ninguém nunca deixou Assis pagar o que quer que seja. Ele era idolatrado, amado e respeitado, inclusive pelas torcidas adversárias. Me deu muita honra de ser fã número um dele, de ter com algumas árvores plantadas lá em Xerém, comprar o direito de ter uma com o nome dele, fazer um plástico, eu assisti em homenagem ao tricampeonato carioca, privar da amizade dele. Me deu muita alegria e senti muito quando ele foi embora, naquela união simbiótica com o Washington no Casal 20. Aqueles dois deram muita alegria para a gente, mas o Assis, realmente, para mim, é a cara do Fluminense. Negro, forte, alto, altivo, da elite na medida que o futebol dele é refinado. E é essa a mensagem que eu gostaria que ele passasse, e ele, eu acho que ele ajudou a democratizar muito a nossa torcida.
É verdade, cara.
Felipe, aproveitando o gancho e pegando já esse embalo, já que a gente está falando do Fluminense, de Laranjeiras, opinião pessoal, cara, para uma eventual reforma do nosso estádio. Você que conhece muito bem aquilo tudo lá, seria viável de alguma maneira? O que você acha?
Para ser honesto, super honesto com vocês, existe um entrave que é o tombamento da sede. Tombamento da sede e vários projetos nesse sentido, inclusive do Gustavo Marinho, pessoa que priva da minha autoestima, porque foi um batalhador, um sujeito romântico e ao mesmo tempo muito, muito batalhador nesse sentido, mas praticamente para mim, que conheço mais ou menos de urbanização, eu fico imaginando realmente um lugar para estacionamento naquela área, porque a Rua Pinheiro Machado já é um local, estamos do lado do Palácio do Governo, embora cinco dos últimos governadores estejam em cana, aquilo continua dando ibope, bem do lado da gente. E aí é uma via realmente de muita complicação em base do trânsito. Então o problema não é nem conseguir colocar 8 ou 10 mil pessoas lá, que eu acho que não é do tamanho que o Fluminense necessita, mas quebraria o galho para jogos pequenos, para jogos de casa pequena. Mas ao meu ver, o problema maior é estacionamento. Eu nunca vi ninguém dizer esse tipo de coisa. Parece que as pessoas todas vão chegar a pé, e eu acho que isso não é muito factível. Fluminense é um clube que se apequenou a partir dos anos 60, na medida em que recusou, por exemplo, o terreno, a doação do terreno onde está o Via Parque, seria o local onde nós construiríamos nosso estádio. Então aí eu passei realmente a duvidar realmente da capacidade do Fluminense de pensar grande. Eu peço, rezo a cada dia para que entrem pessoas novas com mais ambição, com mais vontade, mas nós deixamos passar muitas chances de ser realmente o primeiro do Rio de Janeiro. Na década de 20, até 30, nós éramos a maior torcida. O que houve? Foi culpa nossa? Foi o populismo dos outros clubes? Foi a facilidade de ter representantes na Rádio Nacional, representantes no poder, para poder divulgar a marca? Ou foi realmente mediocridade nossa? Foi a limitação nossa? Eu torço todo dia para que os quadros novos do Fluminense me calem a boca, mas vamos lá, só rezando.
A gente tem que torcer, porque esse momento agora é um momento de virada, né? Vem uma nova lei aí, os clubes vão poder virar empresas, enfim, agora quem não tomar um rumo correto vai sofrer cada vez mais. Tá aí o Vasco e o Botafogo, que são bons exemplos, né? Cara, outro assunto que eu acho interessante pra gente falar por aqui é o fato de você ter nascido na Suíça, né? A gente já comentou rapidamente, inclusive você passou recentemente uma temporada, né, por lá. Eu me lembro até que em 2013 quase conseguimos nos encontrar. Eu estive de férias na França, ali pela região dos Alpes, em Chamonix, etc e tal, e passei por Ivoire, que é uma cidadezinha medieval ali, pequenininha, que fica às margens do lado francês do Lago Leman, né? E você estava na época morando lá na outra margem, na margem suíça, né? Era a cidade de Lausanne. A gente chegou até a se falar na época, mas eu não tive como atravessar a fronteira ali, viajando em grupo, vários casais, sabe como é que é, né? Complica às vezes, para cada pessoa tem um interesse diferente, enfim, mas a gente se encontrou diversas vezes no Maracanã, né, Felipe, nas Laranjeiras, que acaba sendo, diga-se de passagem, é muito melhor, né? Aliás, circula na internet uma foto nossa lá das antigas aí no Maracanã, estamos eu, você, o Nantua, o Perigoso, mais alguns amigos aqui da cidade. Essa imagem foi registrada pelo nosso Beto Meyer, né? Enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência na Suíça, né? Já que hoje, por exemplo, muita gente fala em sair do país e em morar fora, ainda mais a Suíça sendo um país tão diferente do Brasil, né, cara?
Jovem, Suíça, vamos dizer o seguinte, muito legal, ótima. Eu só nasci na Suíça porque a senhora, minha mãe, filha da elite carioca na década de 60, resolveu mandar suas filhas para a Suíça. Então, minha mãe, seguindo o rito preconizado, foi à Suíça e conheceu meu pai na universidade. Conhecendo meu pai na universidade, casou-se, nasceram eu e meu irmão, e houve determinada coisa que eu não estou aqui para julgar, e ela resolveu voltar. Ela resolveu voltar para a terrinha, então eu adentrei as areias de Copacabana com 5 anos de idade, fiquei aqui até 2008, ou seja, uma idade bastante avançada, quando os negócios aqui não deram certo, eu resolvi ir à Suíça. A Suíça foi uma experiência muito dolorosa, porque você está em busca de qualidade de vida, você pode ir lá, você vai ser muito bem gratificado, vai gastar bastante, vai morar muito bem, vai ter contato com multiculturalismo, milhares de fronteiras, organismos internacionais, sede mundial da ONU, da Organização Mundial do Trabalho, N instituições que agregam realmente muitos estrangeiros, mas se você contar com o calor do suíço, calor humano do suíço, você vai morrer de fome, jovem. Então lá eu simplesmente fiquei diabético, infartei, quebrei 2 pernas e me separei. Eu acho que o meu lugar é desse lado de cá. Fiquei aliviado quando eu consegui voltar. Infelizmente foi naquela época, assim, 2013 para 2014, o Brasil em efervescência política. E a partir daí, realmente, nada deu muito certo. Aumentou o clima de intolerância. Então, eu não sei o que é pior atualmente. Se é o clima de intolerância vigente aqui ou o clima de indiferença, de falta de calor humano na Suíça. Mas, para separar o amigo de vocês, eu diria o seguinte. Ele tem uma cabeça de suíço. Ele pensa muito como suíço. Ele é muito meticuloso, muito sério, muito honesto, muito pontual. Mas o coração é totalmente aqui do centro do universo, aqui localizado em Copacabana.
Cara, você chama Copacabana de centro do mundo, né, cara? Em resumo, é mais ou menos o que o Tom Jobim falava, né? Lá fora é bom, mas é uma merda. E aqui é uma merda, mas é bom. É mais ou menos isso. Né?
É mais ou menos isso. Foi na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo e da Jornada Mundial da Juventude, 2013, 2014, 2016, respectivamente, quando realmente o mundo estava voltado para cá. O mundo estava voltado para Copacabana. Não houve um quiprocó, não houve uma briga, uma bebedeira, uma agressão, um roubo. Coisas que só podem acontecer em Copacabana. Eu assisti jogos aqui, Argentina, Alemanha, Itália, 40 mil argentinos, não sei quantos mil alemães, chilenos, aqui na praia de Copacabana, na FanFest. Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos na praia de Copacabana, travessia de natação em Jogos Olímpicos, beach volley, uma arena de beach volley para outros esportes aqui de praia. Isso aqui foi o centro do universo durante alguns anos. Que eram os descrentes e os que são contra, eles têm que admitir que aqui realmente foi, determinada época, o local para onde convergiram todos os olhares. Aqui me orgulha muito, sou copacabanense, sou ciente aqui da decadência do bairro, deixaram muitas coisas assim inesquecíveis, inclusive a melhor loja de discos do Rio de Janeiro, chamada Modern Sound, que nos últimos anos virou até um piano bar, virou algumas coisas. Eu me lembro agora, nos últimos anos, de um show da Maria Rita, ficando a 1 metro, Maria Rita, e olhando para a cara dela e falando: olha só, não fique triste que te comparem eles Regina, para melhor de todos. Então, você tem umas lembranças em Copacabana, esbarrar com Faltas, esbarrar com... É tanta gente, Chacrinha, Castor de Andrade, o poeta maranhense que nos deixou aí no ano passado, Ferreira Goulart, gente aqui que mora, descer na rua e esbarrar com esses próceres aí das letras, das músicas.
Isso aqui era, foi sendo da Universo, meu irmão. Foi sendo do Universo. Nos anos 40 e 50, todo mundo queria vir para cá. Todas as estrelas de Hollywood. Você tem o Copacabana Palace, o prédio mais bonito da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou fã de carteirinha.
Legal, legal. Bom, o terceiro bloco musical de hoje por aqui vai ser 100% dedicado à relação do nosso querido Paul com o Brasil. Pois é, o músico já esteve por aqui diversas vezes, né, se apresentando em várias turnês através dos anos. E ele sempre diz que curte muito o nosso país, chegou até a compor a música, em homenagem ao Brasil, num de seus últimos trabalhos, que chama justamente Back in Brazil, De Volta ao Brasil, né? Faz parte do álbum Egypt Station, que é de 2018. Que, aliás, é a faixa que vai abrir aqui essa sequência, sendo que as outras serão, então, duas faixas ao vivo, que foram tocadas aqui mesmo em solo brasileiro. Vai rolar maior, clássico absoluto, né? Pescado no show de São Paulo em 2010, e vai também rolar Live and Die, que é do primeiro show do Pouco no Brasil, no Maracanã, em 1990. Aliás, eu estava lá, foi um show super emocionante, inesquecível. Não só o primeiro show do Paul no Brasil, mas a primeira vez que um Beatle tocava aqui no Brasil. Eu tive também um show que ele fez em 2011 no Engenhão. Foram duas experiências maravilhosas, dois showzaços inesquecíveis e emocionantes. Vi a plateia cantando praticamente todas as músicas em piano. Não sei se você estava em algum desses no Brasil, Felipe, mas realmente foi uma loucura, cara. Esses dois shows, especialmente o do Maracanã, que foi a primeira vez dele aqui no Brasil.
Irmão, no primeiro bloco eu disse pra você, me penitencio até hoje, faltei a todas as aulas, faltei, não vi, não fui, me arrependo, mereço ser açoitado e chamado de torcedor do Tudo de Regar.
Mas olha só, o que você viu, Serginho, não era ele, era um clone, né? Tem aquela história de que o Paul morreu, pô, em 1966, você lembra daquele boato?
Tem isso.
Dos Beatles aí. Fake news dos Beatles aí ainda. É mole?
Não é fácil não. Todo mundo quer matar os gênios. Aí quem acaba matando é um cara declaradamente fã. Vai entender um negócio desse.
É brincadeira, cara. Bom, mas esses shows aí de 1990 no Maracanã, que o Serginho acabou de comentar, foram duas noites, né? Bateram inclusive o recorde de público aí numa apresentação de um artista solo. 184 mil pessoas no Maracanã, um número incrível realmente, sendo que o Paul já se apresentou por aqui através dos anos aí, em diversas outras cidades também, né? No Rio, além de 90 e 2011, rolou também em 2014, ali no HSBC Arena, foi um show menor. Em São Paulo ele esteve em 93, 2010, 2014, 2017 e 2019. Eu anotei aqui, foi onde ele mais se apresentou, né? Em Curitiba foram duas vezes, 93 e 2019, teve mais Porto Alegre em 2010, Recife e Florianópolis em 2012, Brasília e Vitória no Espírito Santo em 2014, Salvador e Belo Horizonte em 2017. Quer dizer, ô Felipe, em termos aí de Brasil, o Paul McCartney rodou até mais do que eu, pô. É brincadeira, hein?
Não resta dúvida.
Deus salve. Ele rodou o Brasil todo, né, cara?
Deus salve. Deus abençoe todos que tiveram a oportunidade de pegar essa energia emanada por ele.
Isso aí.
Lembrando aí que Live and Let Die é mais uma faixa cinematográfica, né, digamos assim, do portfólio do nosso Paul. Trata-se do tema de um filme de James Bond, né, que aqui no Brasil é o título com 007, Viva e Deixe Morrer, que marcou inclusive a estreia do Roger Moore, isso em 73. Essa faixa aí foi composta pelo Paul exclusivamente para o filme, né, seria mais tarde regravada por um monte de gente, até o Guns N' Roses fez uma versão. Sendo que existe uma outra curiosidade que liga, no caso aí, os Beatles a um outro ator que fazia o James Bond. Eu estou falando de um certo sujeito chamado Sean Connery. Pois é, antes de falecer, o George Martin, né, que era o maestro, arranjador e produtor musical dos Beatles, pediu ao Sean Connery que declamasse os versos da música In My Life, música maravilhosa, por sinal, também, tendo como fundo a própria melodia da canção de forma instrumental. E o resultado disso, para quem quiser conferir também, está no YouTube, essa dobradinha aí, Felipe, Beatles e James Bond, é uma coisa que não tinha como dar errado, né?
Pelo amor de Deus, né? Eu preferia que a mente não tivesse sido o primeiro do Sean Connery, não, do Roger Moore, e que tivesse sido o último do Sean Connery. Acho que o Sean Connery encarnava melhor realmente o agente secreto. Pelo menos os dois são muito melhores que o tal do Craig. O tal de Craig tem cara de russo, bicho. Aquilo para me convencer que é inglês é difícil pra caramba. Eu fico pensando, fico imaginando, fico vendo todos os livros que eu li com realmente com heróis ingleses, eu olho para aquela cara dissimulada, assim, poxa, bicho, esse loirinho daquele jeito, tampinha, com aquela vontade de bater e charme nenhum na cama, porra, bicho, esse bicho não pode ser inglês, não.
É, de repente ele é um espião russo aí infiltrado, mais tarde.
The Spy Who Loved Me, é o espião que me amava, é outro filme, é outro.
É, legal. Bom, minha gente, mas então vamos lá jogar mais música, mais Paul McCartney aqui pro ar. Agora vamos então de Back in Brazil, uma faixa recente aí que o músico gravou, como dissemos, né, em nossa homenagem. Depois, na sequência, serão duas faixas ao vivo, pescadas de shows que rolaram aqui mesmo em território brasileiro, né? Vamos então de Live and Let Die, Rio de Janeiro, 1990, e My Love, São Paulo, 2014. Só na caixa.
And a far, far better world. Back in Brazil, she meets a man. He's tall and handsome, and he fits in with her plan. Bright lights ahead, music and fun. Nights are for dancing, and the days are for the sun.
Never let die. Thank you. Thank you very much. Thank you. You are a sensational crowd. Beautiful, beautiful. Thank you. Eu escrevi esta música para minha gatinha linda. Mas esta noite ela é para todos os namorados. Todos os namorados. And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love does it good. Oh, 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 oh. My love does it good. And when the government's bad, I still find something there.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o seguinte: é um podcast chamado B3, que tem esse nome aí por ser apresentado por três sujeitos cujos sobrenomes começam com a letra B, né? No caso aí, o Benjamin Mac, o João Marcelo Bôscoli, ele mesmo, filho da Elis com o Ronaldo Bôscoli, e o André Brancinski. A ideia é explorar aí o cenário musical do Brasil e do mundo, contando a história, a trajetória de bandas e de músicos, revelando também novidades sobre a produção, os bastidores, diversos estilos, enfim. E a principal característica aí do trio, e que faz a química ficar bem legal, é o fato de rolar sempre muita irreverência, muito bom humor. As três figuras são muito conhecidas do público, né? O Benjamin Mack, que é comentarista de futebol na TV, teve na Fox há pouco tempo, está no SBT. Além disso, é profundo conhecedor de bandas de rock and roll, de pop, é fã de heavy metal, é baterista, fã declarado de Iron Maiden aí, por exemplo. O Bosco, ele, por sua vez, é empresário e produtor musical. Para quem não está ligando o nome à pessoa, eu comentei agora há pouco, trata-se do filho mais velho da Elis, né? E, por último, temos o André Kaczynski, jornalista, roteirista, diretor de TV e tricolor, né? Isso, realmente é só fera, já ouvi algumas edições, vale muito a pena. E se interessar, basta fazer a busca aí num desses aplicativos aí de streaming, né? O B3 tá sempre com uma edição nova todas as terças-feiras. É, informação, bom humor, quando andam juntos, é sempre uma receita de sucesso, né, Gustavo?
É verdade, cara. Maravilha, e belíssima dica. Eu não conheço esse podcast, com certeza vou conferir, parece muito interessante. Eu só fiquei com certo receio, ô Serginho, quando você começou a falar aí, né, sobre o nome do podcast B3, eu cheguei a pensar que fosse podcast de algum vascaíno, né, cara? Mas aí eu lembrei que o Vasco já não é B3, é B4, né?
É B4.
Foi alarme falso, cara. Bom, no meu caso eu vou falar de um livro, né, que está no Catarse, aí, numa campanha de crowdfunding. É, eu até comentei sobre isso de passagem aí no último programa, mas agora eu vou reforçar por aqui, passando inclusive, né, o endereço do link aí para quem se interessar em colaborar, enfim. Trata-se de um projeto chamado 100 Grandes Álbuns do Rock Gaúcho de Todos os Tempos, né, cuja vaquinha vai até o dia 31 de julho, é o mês 7, né, ou seja, vai ficar ainda algum tempo aí no ar para tentar captar a quantia necessária, né. A ideia é a de apresentar por meio de resenhas, fotos e ilustrações, fatos e curiosidades sobre 100 discos de rock e suas variadas vertentes aí lançados durante os últimos 50 anos lá no Rio Grande do Sul, né. Os autores são o jornalista e escritor Cristiano Bastos e o músico, produtor e artista gráfico Rafael Coni. Eu já estou nessa colaborando aí, amarradão, né, esse tipo de documentação literária, de preservação da memória musical mesmo, né, sempre foi uma coisa muito precária no Brasil. Enfim, portanto, fica aí a dica, www.catarse.me/100grandesalbuns do Rock Gaúcho. Existem lá algumas opções de valores, enfim, dependendo aí de alguns brindes, né, diferenciados para cada caso, né, que se escolha. Vale muito a pena, e eu pego essa carona aqui nesse assunto, ô Felipe, para aproveitar e te perguntar, cara, de rock nacional, o que você curte?
Irmão, houve certa vez um cidadão que é muito roqueiro, que perguntou para mim e para o meu irmão qual era o instrumento que ele preferia. Meu irmão respondeu: a guitarra. Eu respondi: a voz. A voz, o sujeito com a voz, você tem N grupos aí que fazem simulação de todos os instrumentos. Então, é um negócio muito potente. E aí eu sempre fui realmente de escutar os vocalistas, de ver o líder band, normalmente era o cara que cantava. Então, Paul McCartney e John. Paul McCartney e John, os outros dois, não na sombra, mas na retaguarda. Ian Anderson, Phil Collins e Peter Gabriel, antes, já que eu sou fã do Genesis. Genesis é a minha, é literalmente a gênese do meu gosto musical de rock. Então, sempre todos os cantores que levassem o rock adiante eram escolhidos. Assim, eu escolhi Renato Russo. Renato Russo, por quê? Porque Renato Russo era o desajustado, o rejeitado, o enjeitado, o sujeito antissocial, mas o poeta, o sujeito que através da sua verba, através da sua força, dava, passava a sua mensagem. Ah, vou questionar os músicos. Os músicos não eram excepcionais. Teve dois ou três que mudou-se durante a carreira, que foi até curta para o talento que eles poderiam ter. E aí o Renato imitou mais ou menos o congênere ariano dele, o Cazuza, que insatisfeito com os rumos que ele tinha como banda, resolveu fazer um trabalho solo. Então, esses dois, para mim, são expoentes realmente do rock, da força, da pujança do rock brasileiro. Infelizmente, eu tenho que falar só de gente morta. o terceiro dessa tríade perfeita seria a Cássia Eller. Toda a minha homenagem à Cássia Eller, compositora, intérprete. Então, esses três, para mim, é mais ou menos insuperável. Eu posso falar realmente de bandas da década de 60, de 70, gente que enveredou por mudar de espectro musical, até Gilberto Gil consegue fazer qualquer tipo de música, se der na mão dele, ele vai fazer, é um monstro. Mas a minha tríade do rock nacional seria Cássia Eller, Renato Russo e Cazuza.
Aproveitando o gancho aí, Felipe, você já se declarou aí fã do Paul, dos Beatles, obviamente, e do Gênesis. Quem mais que você curte aí de internacional?
Internacional? Ah, o pai da Liv Tyler. O pai da Liv Tyler. Um cantor realmente. Aerosmith, não gosto tudo do Aerosmith, não. Mas o cara cantando, o cara, eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Mr. Ozzy Osbourne. Também... imorrível, não vai morrer esse cara, vai virar morcego e eu vou seguir, assim como eu seguiria o Alice Cooper, assim como eu seguiria o maior cantor de todos, eleito popularmente, Fred Mercury, um monstro, uma voz assim, uma entidade muito bem retratado, Elton John, muito bem retratado, muito fidedigno, em ambas as concepções de filmes recentes, muito boas seleções musicais para acompanhar a brilhante história deles dois.
É legal, eu achei que você fosse falar do Elvis Presley, pô. Você comentou que a sua mãe te chamava de Paul McCartney, mas eu sei que a sua avó te chamava de Elvis Presley, né, cara? E aí, do Elvis nada?
Elvis não morreu, essa é outra teoria da conspiração. Acho que o Botafogo morreu, mas o Elvis não.
Legal, bom, teremos aí na sequência o bloco derradeiro aqui de hoje, né, com mais três arrasa-quarteirões em termos de mercado, principalmente, né, porque foram faixas que em suas épocas explodiram, né, tocavam até em chuveiro elétrico, de repente. Né, teremos então Maybe I'm Amazed, do álbum McCartney, de 1970, Mull of Kintyre, já da fase Wings, né, um single que saiu em 77, e ainda Waterfalls, que faz parte do McCartney 2, que é um álbum de 1980, só clássico realmente, aí, todas tocaram demais, mas eu me lembro especialmente de Mull of Kintyre, que é de 1977, e que virou até atração turística, né, trata-se de um cabo lá com um farol situado no estreito ali que separa a Escócia da Irlanda do Norte, que não tem nada demais, mas virou atração depois que o Paul gravou essa música aí. Enfim, que a gente é da mesma geração, né, Felipe? Eu estava conversando contigo antes da gente começar a gravar, você é de 62, eu sou de 63, então você deve se lembrar também, Mull of Kintyre tocou demais realmente, todas as rádios, TV também, clipe no Fantástico, enfim, aquelas coisas, né, cara? Tocou muito, né?
Irmão, Mull of Kintyre é o seguinte, o Paul meteu, como bom britânico, uma gaita de pole. Existe um som mais maneiro do que gaita de pole, rapaz? Scotland the Brave. Oh, quem é que não consegue lembrar dessa melodia? Ah, o cara meteu aí uma gaita de pole na beira das falésias aí, na Grã-Bretanha. Não, é muito poético, é muita dor no coração o dia que esse cara foi embora, meu irmão. O cara fez coisas inimagináveis. É um Beatle, né? Pô, é um Beatle, né? Fazer o quê? O outro fez concerto para Bangladesh. Pô! O outro fez... deitou na cama com a Yoko e fez o prólogo do amor eterno. Irmão, cada um... Amigo Ringo Starr, não vou deixar você por último, não, meu irmão. Você fez coisas bonitas também, você foi coisa bonita e você foi humilde atrás dos três. Você não foi menos Beatle do que ninguém, não.
Legal. Uma curiosidade aí sobre esse álbum do Paul McCartney, que é de 70, foi de onde pescamos a versão que vai rolar de Maybe I'm Amazed, abrindo um parênteses aqui, a minha favorita dele, e que foi o primeiro que ele lançou logo depois da saída dos Beatles, e também foi todo produzido por ele de modo caseiro, que foi tocando absolutamente todos os instrumentos. Quer dizer, igualzinho o que ele fez agora, 50 anos depois, em 2020, com esse disco novo que a gente até já comentou lá no início do programa, né? A única diferença é que na época, lá em 1970, ele teve a mais apenas os vocais de apoio da esposa dele, da Linda McCartney. Enfim, muito interessante, né, Felipe? Sozinho lá na dele, ele sempre trabalhou muito bem, né, cara?
Linda Eastman, herdeira do Império da Kodak. Muita gente acusou o Paul na época também de fazer um golpezinho do baú. Embora ele, porra, pelo amor de Deus, né? Só de direitos autorais até o final da vida, de qualquer coisa que ele tivesse composto, não precisasse muito disso. Mas juntou o útil ao agradável. E a mulher era doce, a mulher era companheira, a mulher era a parceira. Eu acho que ele sentiu muita falta dela. E pronto, e tem umas fotos realmente em todos esses álbuns assim, do início da década de 70, onde você via a harmonia do Wings. Mas ele e a mulher dele eram um negócio assim, o par perfeito, né? Era o par perfeito. Dona Linda Eastman, Dona Linda McCartney, minha homenagem também ao seu companheirismo, a esse cara, é o que fez o cara crescer pra caramba também.
É isso aí, mas bom, apesar dele trabalhar muito bem sozinho, ou em dupla aí com a Linda, né, praticamente, lá no início, logo depois do fim dos Beatles, como vocês estão comentando, quando ele se cercou de outros músicos, sempre caprichou também, né, além do John Lennon, obviamente aí, do Ringo Starr, do John Harris, que completavam os Beatles, o Paul McCartney, durante toda a sua carreira, teve a companhia aí de uma enormidade de músicos também, do primeiro time com participações aí nos seus álbuns, né, a lista inclui nomes gigantes, como o já citado Stevie Wonder, um monstro realmente. Aí temos aí também o Michael Jackson, Stanley Clarke, Danny Lane, Elvis Costello, Nick Hopkins, um pianista fenomenal, né? O David Gilmour do Pink Floyd, o Pete Tausch do The Who, John Paul Jones e o John Bonham do Led Zeppelin, pouco antes, esse último aí, pouco antes de falecer, né? É, o Eric Clapton, Alan Parsons, Ginger Baker do Cream, enfim. Falei por último aí do Cream, mas realmente esse monte de nomes aí, isso aí é o creme do creme, né, Filipão? De bobo, o nosso amigo Paul McCartney também não tem nada, né, cara? Quando ele escolhe o time para jogar com ele, só tem fera, né, meu irmão?
Eu diria que ele é o Assis do rock. Ele é o sujeito bem-vindo em todas as rodas. Meu irmão, chama o Paul. Você tem um vídeo aí, um vídeo caseiro, um vídeo, não sei se foi feito por ele, ele dentro do boteco, dando uma canjazinha, um negócio assim. Você não sabe até que ponto é montado, até que ponto as pessoas estavam esperando. Ele entra dentro do pub e pronto, e começa a cantar. É de chorar, meu irmão, é de chorar. Eu acho que se o cara aparecesse na minha frente, eu não sei o que eu fazia não, bicho. Eu não virava mulher não, mas um abraço forte esse cara ia ganhar.
Beleza, vamos lá então chamar mais esse bloco. Meu caro Felipe, vamos te pedir para apresentar novamente essa sequência, que por sinal vai ser a sequência derradeira aqui de hoje. Pode ser? Você mandou bem demais da outra vez, capricha aí, repete a dose.
Esse bloco então, três composições aí do Paul. A primeira, Made in Analyze, a minha preferida também. A segunda, Malakintyre. A terceira, Waterfall. Escolhi as três. As três têm um peso muito forte no meu coração, mas são três composições do cacete.
Love you. Baby, I'm amazed. My desire is always to be on all of Kintyre. Far have I traveled, and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green, as painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre. My desire is always to be here on Mull of Kintyre.
should decide to go away. Don't go chasing polar bears in the great unknown. Some big friendly polar bear might wanna take you home. And I need love, yeah, I need love. Like a castle needs a tower, like a garden needs a flower, yeah, I need love every minute of the day. And it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Don't run after motor cars. Please stay on the side. Someone's glossy might take you for a ride. And I need love, yeah, I need love. Like a castle needs a tower, like a garden needs a flower, yeah, I need love. Said I need love. Like a raindrop needs a shower, like a second needs an hour, every minute of the day. And it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Don't go jumping waterfalls.
Muito bem. Bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Desse especial todo dedicado a Sir Paul McCartney, né? A carreira desse cantor, compositor, multi-instrumentista, empresário, produtor musical, etc, etc, etc. Certamente o baixista canhoto mais famoso da história do rock, embora, como a gente comentou, também toque outros instrumentos aí, bateria, piano, guitarra, teclado. Aí por aí vai, um dos compositores de maior sucesso da música pop mundial de todos os tempos, indicado ao Grammy um monte de vezes, né? Um total de 60 discos de ouro, 43 com os Beatles e 17 na carreira solo, ou seja, é recorde em cima de recorde. Esse cara tocou na abertura dos Jogos Olímpicos, tocou duas vezes no intervalo do Super Bowl, foi o primeiro sujeito a fazer o show no Coliseu de Roma, foi o primeiro a tocar também na Praça Vermelha em Moscou. Estamos falando realmente de um monstro sagrado da história recente da humanidade, acho que a gente pode falar assim, dessa maneira, porque é isso mesmo, né, Felipe? Um monstro, né, cara?
Sir Paul McCartney foi guindado a Sir, como tantos outros, com muito mérito, com muita produção, com muita proatividade, com muitas ideias, com muita criatividade. Meu irmão, o dia que esse cara desencarnar, o eixo da Terra vai dar uma girada, meu irmão. Vai ter, ou então lá em cima no céu, a gente vai ter composições aí que acho que Deus vai iluminar essa terra de uma forma diferente. Estou muito feliz de ter participado aqui desse podcast aqui. É uma coisa muito, muito feliz. E só tenho a agradecer a vocês, a Sérgio, a Gustavo, o pessoal todo da Rock Flu aí. Longa vida a Sir Paul McCartney.
Bom, e como última informação aqui do programa, consta que o Paul McCartney no momento está trabalhando em um musical inspirado num filme chamado It's a Wonderful Life, que é de 1946. A previsão inicial era de que isso já tivesse sido lançado ainda em 2020, né? Só que devido à pandemia o lançamento foi suspenso. Mas quer dizer o seguinte, o homem não fica parado um minuto, né? A gente acabou de lançar um álbum, projeto atrás de projeto, realmente é um ritmo alucinante, impressionante. Bom, mas é isso aí, estamos nos aproximando do final aqui desse Rock Club. E queremos, claro, agradecer mais uma vez ao Felipe aqui pela presença. Valeu demais, Felipe, a moral de ter topado fazer essa brincadeira aqui com a gente. Acho que no final das contas acabou sendo divertido, né, cara?
pelo amor de Deus, é incomparável. Eu tô te falando, quando eu lembro da quantidade de próceres da torcida tricolor que já estiveram aqui antes de mim, eu só tenho que agradecer com uma humildade, calçar as sandálias rodriguianas da humildade, porque não sou nada perto dessas pessoas todas aí. Me sinto muito honrado, muito lisonjeado de ter sido chamado para ele, principalmente para homenagear o cara que tem a cara do Fluminense. Pô, como a carne realmente botasse uma camisa tricolor nele e botasse em cima do palco, eu acho que não ia ter ninguém ainda da oposição para dar uma vaia nele. Tá? Ele está acima da, é supra futebolístico.
Beleza, com certeza. Bom, mas antes de encerrarmos de vez aqui o expediente, claro que vai rolar a tradicional faixa saideira, né? E hoje vamos de Tomorrow, faixa que pertence ao Wildlife, um álbum de 1971. Foi o álbum que inaugurou a fase do Paul McCartney lá com o Wings, né? É, fase essa que atravessaria lá os anos 70, né, Felipe? Com um total de 7 álbuns de estúdio aí, mais um ao vivo. É, mas essa música, particularmente aí, a Tomorrow, se destaca em especial pelos arranjos, né, cara?
Como tudo pelo Paul McCartney. Você fala Paul McCartney, você fala arranjo. Como você falar aí assim, Barry White, arranjo. São na cabeça dos caras, a cabeça dos caras funciona realmente como maestro. Você se coloca no lugar dele, você fala, pô, esse cara tem muita responsabilidade, mano. Cada som que ele emite tem que ser concatenado, tem que ter uma sequência, tem que fazer realmente uma sinfonia. Cada obra do cara é uma sinfonia. Então, Tomorrow bate fundo no coração.
Legal.
Bom, minha gente, então é isso aí. Fim de papo aqui por hoje. Eu deixo um grande abraço aqui pro Gustavo, o outro nosso grande convidado aqui de hoje, o Felipe. Lembrando que daqui a alguns dias teremos novo Rock Flow aqui na área. Tá falando? Então é pra todo mundo e saudações tricolores.
Valeu, Serginho. Valeu, Felipe. Saudações aí a todos. Acho que valeu, né?
Espetacular o jeito como vocês já montaram o negócio direitinho. Uma homenagem muito legal ao Paul. Acho que quem for fã do cara, sem, mesmo não sendo tricológico, vai gostar bastante.
Valeu, ficou muito legal. Valeu, obrigadão, Felipe. Aí
não sei como agradecer a vocês dois, meu irmão.
Beleza,
valeu, abração, Gustavo. Valeu, saudações.
Valeu, tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.